Eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da Bolsa de Valores?
A atividade econômica brasileira deu um novo sinal.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 169, eu estou na companhia dela, a musa do YouTube, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, gente, tudo bem? Bom, seguimos em quarentena e eu sigo nos campos. Sigo aqui nas montanhas.
Também está aqui comigo ela, que já apresenta o Boletim Corona News aqui neste podcast há várias semanas, posso dizer até meses, Renata Couto Veloso. E aí, Renata, tudo bem?
Olá, ouvintes do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Segurando aí o tranco do Covid-19, do distanciamento social, da quarentena. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Aqui é a Renata Veloso, eu sou médica, como vocês sabem, eu falo da Califórnia e tenho trazido semanalmente para vocês as notícias a respeito do Covid-19, né, do coronavírus.
E também ele, o homem dos mercados, que vai falar um pouquinho novamente sobre a questão da Selic e o que o Copom olhou para tomar essa decisão, que ouvindo esse podcast nessa sexta-feira, você já sabe. E aí, Vitor Cândido, tudo bem?
Fala, pessoal. Fala, Caio, tudo bom? Prazer estar aqui mais uma vez falando de política monetária com vocês.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, a guerra política continua, no final das contas, para além de diversos ruídos, vamos dizer assim, de falou ou não falou, quem está certo é Moro ou é Bolsonaro, nós temos aí que essa desconexão entre governo, que propõe, e Congresso, que legisla, vai nos causar diversos problemas, e já está causando, né? Faz para a gente uma certa atualização desse panorama, dessa terceira guerra que o Brasil enfrenta dentro do mesmo ano. A primeira é o coronavírus, a segunda é a economia, e em terceiro lugar, como nada por aqui é muito fácil, a política. Dá pra gente uma atualização desse panorama?
Bom, gente, parece que eu tô me repetindo, né, toda semana falando da incerteza política, incerteza política, incerteza política. Gente, é isso. Eu acho que eu não tenho por que repetir aqui pra quem ouviu o nosso podcast a semana passada, que a incerteza política é a questão que ela é muito além, é que não é uma preferência, uma predileção por um candidato ou outro candidato ou qualquer coisa do tipo. É uma questão de incerteza, né, qualquer tipo de incerteza é negativa pra investimento, pra negócios, pra percepção de risco, porque, enfim, se você não sabe, né, aquilo que eu comentei na semana passada, se você não sabe o que vai acontecer com um ministro, como é que você tem certeza do que vai acontecer no ambiente de negócios, que o governo não vai chegar aqui nem em 2008, sair mudando todas as regras do jogo, né, sair colocando regras de conteúdo local, mudando o marco regulatório, enfim, fazendo toda uma lambança aí que você, enfim, como que você vai fazer um negócio sendo brasileiro, sendo estrangeiro, né, como que você vai empreender? Eu me lembro muito bem que eu voltei do meu mestrado, né, que eu estudei fora, e eu voltei do mestrado no ano eleitoral, e eu lembro que pra todo mundo que eu ia, enfim, fui procurar emprego, fiquei um ano procurando emprego, né? Porque a resposta das pessoas no ano de 2014 era: eu não sei, eu não faço ideia do que eu vou fazer o ano que vem. Eu não sei se eu vou demitir ou vou contratar. Eu não sei nada. Então você tem assim, você não sabe o que vai acontecer, né? Então é quase essa mesma questão, né? Você não sabe pra que lado vai. Eu acho que da semana passada pra cá a gente teve, enfim, mais alguns acontecimentos aí na seara política. Então a gente teve andamento aí da investigação, que está investigando, o inquérito que está investigando tanto o Moro quanto o presidente Bolsonaro. Então agora, enfim, foi determinado aí por pedido do próprio Moro que tirasse o sigilo do seu próprio depoimento. Então ele foi feito público. Esse depoimento ficou muito claro que ele não queria, ele quis jogar, né? Ele quis jogar pra investigação, não quis dizer o que exatamente aconteceu, né? Não vou dar provas, a investigação que encontra, assim, não vou falar sobre isso, se foi errado, se foi certo, né? Então aqui, na verdade, estão aqui as provas, eu não vou falar, se não vou julgar, né? O que isso aconteceu, cabe à justiça julgar. Eu acho que também tem uma grande pergunta aí, né? Ele como ministro da justiça por tanto tempo, como é que ele foi conivente com tudo isso? Ele mesmo disse que isso acontecia há muito tempo, acho que paira essa dúvida. E aí, pensando, enfim, nos impactos econômicos de tudo isso, né? A gente gente tem ainda para ser aprovada a PEC do orçamento de guerra, que também permite a atuação do Banco Central, o próprio projeto de lei, né, que de suporte a estados e municípios, que estava caminhando bem, e aí, enfim, voltou para a Câmara já colocou mais um monte de gente como exceção. O que isso tem a ver com a incerteza política? Tudo, né? Tudo. Se você tem uma relação boa do Planalto com o Congresso, você tem os projetos, enfim, você tem pelo menos um diálogo aberto ali, né? Que a gente viu que tá pelo menos acontecendo um pouco aí, que aconteceu entre o ministro Guedes e o Senado, né? O presidente Davi Alcolumbre, sobre o que ia ser colocado. Chegaram no meio termo, né? Com contrapartidas, que não era aquele seguro contra qualquer coisa, né? Enfim, a gente vê o que dá pra ser feito quando tem diálogo, né? Eu acho que isso tem tudo a ver. Quanto mais incerteza a gente tiver no cenário político, mais difícil vão ser todos esses planos, não só de combate ao coronavírus, que ninguém quer ser contra, mas qualquer plano. Como que o governo vai conseguir tapar aí, impedir que o Congresso, ou enfim, que surjam ideias de aumento de gastos, né? Então, da semana passada pra cá, também saíram algumas pesquisas de opinião, né? Que mostram que o Bolsonaro tá perdendo popularidade paulatinamente, nada estrondoso, mas tá sim perdendo. E um resultado que eu achei bem interessante, que saiu na pesquisa da XP essa semana, foi que mostrou que 62% da população acredita que o governo devia mudar de política econômica para sair da crise, né? Devia gastar mais. Então, assim, a população não quero ser condescendente, dizer não sabe o que quer, mas você tem um risco, né, do presidente que tá defendendo uma agenda de responsabilidade fiscal, enfim, do presidente não, né, da equipe técnica do presidente que tá aí defendendo uma agenda de sustentabilidade fiscal. Ontem mesmo a gente teve também um rebaixamento da Fitch, né, de uma agência de rating de estável, de perspectiva estável para negativa, assim como teve a S&P há algum tempo atrás. Todo mundo chama atenção para o quê? Para incerteza política. Por quê? Porque a incerteza política vai ditar. Todo mundo sabe que esse ano vai ter um rombo. O problema é o ano que vem. Para onde a gente vai? Para onde o Brasil vai caminhar, né? Ontem mesmo eu participei aí de um call com o secretário de Tesouro Mansueto Almeida, e ele falou: olha, uma coisa é um país com uma dívida de 90% do PIB que cresce. Outra coisa é um país com uma dívida de 90% do PIB que não cresce, que tá gastando ainda mais, tá? Que não tá fazendo reformas estruturais para melhorar o ambiente de negócio, para trazer os investidores, para diminuir o gasto obrigatório. Então essa é a incerteza política. Ninguém sabe para onde. Você não saber se o governo vai mesmo para aquela direção que ele diz ou não, esse é o maior risco. Enfim, eu acho que da semana passada para cá, isso a gente teve, a semana passada foi até um arrefecimento aí dessas incertezas, e essa semana de novo, né, isso sendo o pico aí das notícias, a gente no meio de uma contaminação, de uma pandemia. O Brasil não tá bem na figura também, não tá bem na foto, né? Aí dos níveis de contaminação, a gente já vê que no estado de São Paulo a gente já tá a mais de 80% do esgotamento aí, né? Chegando no esgotamento do sistema público de saúde, dos leitos de UTI, etc. E tudo que se discute é essa incerteza política. Quem que vai ser indicado, quem que foi pra PF, quem que é esse cara, vai ser, não vai ser? Enfim, na minha opinião, é uma pena. É uma pena que a gente, no meio dessa pandemia, tenha que priorizar esse tipo de assunto. Mas é isso, né? Fazer o quê?
De fato, é muito complicado que o assunto principal, que é como é que a gente lida com a questão da saúde, porque você que já ouve esse podcast em alguns episódios já sabe que a economia esse ano já foi pro saco, não é só aqui, é no mundo inteiro, entendeu? China cresce 6, vai crescer 1, esse tipo de coisa. Então, a disputa mesmo, a coisa que a gente deveria estar pensando é: a economia já vai pro saco esse ano. Será que a gente vai ter também uma crise de saúde? E no final das contas, além disso, nós ainda temos um aspecto político. Bom comentar também que nessa semana a agência de rating Fitch colocou a nossa nota de pagamento de dívida pública em perspectiva negativa. Eu tô com os meu querido amigo Geraldo Samor do Brasil Journal. Eu não sei o que é que tem na cabeça da Fitch de não ter logo rebaixado a nota, porque aparentemente o esforço que tem sido feito no Brasil de manter os desembolsos adicionais para a pandemia durante o período da pandemia está indo por água abaixo. Por exemplo, com essa medida aí no meio da semana, que o Congresso pegou o projeto de auxílio aos estados e municípios que o Senado fez, que não permitia aumento para um monte de categorias, e disse: agora vocês podem dar aumento para o que vocês quiserem. Então, pessoal, aqui é Brasil. Se permite isso, vocês já sabem onde é que a gente vai parar. Uma dica é onde a gente está agora. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, faz o panorama pra gente, uma atualização das notícias mais importantes sobre o coronavírus, o já conhecido aqui neste podcast desde o começo do ano, Corona News.
Então eu vou começar falando um pouco do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos em termos políticos, econômicos, e depois eu vou dar um pouco das novidades médicas e científicas a respeito do Covid. Então, na parte política, né, o que a gente teve de notícias essa semana foi uma declaração do Mike Pompeo. O Mike Pompeo, ele é o secretário de Estado, né, o correspondente ao Ernesto Araújo, ao chanceler aqui dos Estados Unidos, e ele deu uma entrevista para a ABC dizendo que tem evidências enormes de que esse novo coronavírus teve origem em laboratórios de Wuhan, na China. Ele não mostrou evidências em relação a isso, disse que não podia mostrar, que não estava autorizado a falar, mas bravateou no Twitter, como sempre, mas deu essa afirmação que escalou aí as tensões entre Estados Unidos e China. Inclusive, o presidente Donald Trump já falou que vai aumentar tarifas, enfim, ameaçou retomar aquela guerra comercial tarifária que a gente tanto tratou com vocês no ano passado. Essa suspeita do Pompeo não é recente, né? Em janeiro ele já tinha inclusive afirmado numa conferência em Londres que o Partido Comunista Chinês era a maior ameaça dos nossos tempos. Então essa briga Estados Unidos e China já vem de longo tempo, e o Covid-19 veio aí aumentar essas tensões. A comunidade científica, de uma maneira geral, acredita que, apesar de um vírus ser criado em laboratório, é uma coisa tecnicamente possível. A gente não tem nenhum indício disso, nenhuma evidência. O mais provável mesmo até agora, o que tudo indica, é que esse vírus tenha sido efetivamente pulado, né, de animais para humanos naquele mercado onde são vendidos animais silvestres na China, em que as pessoas depois vão consumir. Mas é isso que a comunidade científica acredita até agora, mas tecnicamente é possível que um vírus tenha sido criado em laboratório. Na parte econômica, né, o que a gente teve de novidades, enfim, de notícias essa semana, também são ruins. A gente teve a J.Crew pediu falência. A J.Crew é uma loja de roupas, principalmente femininas. É um grande varejista aqui nos Estados Unidos e foi o primeiro desses grandes varejistas a pedir falência por causa da crise do Covid-19. Já anunciou que vai demitir centenas de milhares de empregados. Então é uma notícia triste, mas que está, infelizmente, dentro do esperado para essa crise. A United Airlines também anunciou um programa grande de demissão voluntária. Como vocês sabem, né, todo esse ramo de turismo e companhias aéreas tem sofrido bastante com essa crise, então a gente também deve esperar demissões nessa área. Em outro problema que tem acontecido também com o Covid, a Amazon, o vice-presidente da Amazon, Tim Bray, pediu demissão e escreveu um post no blog dele explicando os motivos, que são basicamente uma preocupação com a segurança e com o cuidado que a empresa está tendo com os seus funcionários, principalmente aqueles que estão trabalhando nos centros de logística, estoque e distribuição. Então a gente, né, tem visto muitas pessoas que estão em distanciamento social, que estão em quarentena, têm pedido compras, né, têm comprado tudo pela internet, pedido delivery, compras online, e isso pode ser uma segurança, claro, para as pessoas que estão comprando, mas a gente também tem que pensar no cuidado que está sendo feito com essas pessoas que estão entregando e cuidando dos estoques, e pelo jeito isso não está sendo feito de forma adequada. Então isso, infelizmente, é uma outra preocupação. Outra preocupação que a gente também tem, o Costco, que é um outro grande varejista, na verdade ele é um atacadista, né, mas que muitas pessoas físicas compram, né, em grandes quantidades, é um esquema parecido com o Macro aí no Brasil, né, o Costco acho que todo mundo conhece. Eles estão limitando a venda de carnes in natura, basicamente porque a gente também teve um problema aqui nos Estados Unidos com segurança dos trabalhadores dos frigoríficos. A gente teve alguns surtos de contaminação em frigoríficos, funcionários que acabaram ficando doentes e indo para casa. Então, essa distribuição de carne in natura também está prejudicada por conta do Covid-19. Falando um pouco da parte médica, o que, que a gente tem de novidades? Então, a gente tem vacinas sendo desenvolvidas em diversas partes do mundo. Então, a gente tem uma vacina sendo desenvolvida em Israel, outra no Reino Unido, na China, nos Estados Unidos. Tem bilhões de dólares sendo investido em pesquisas países para desenvolvimento de vacinas, porque a comunidade científica acredita que essa é a única ou talvez a melhor forma da gente conseguir superar essa pandemia. A gente teve desenvolvimentos de anticorpos nas vacinas, na vacina de Israel. É uma boa notícia, mas como a gente sabe, né, vacina é como qualquer novo medicamento, qualquer novo desenvolvimento da ciência. A gente tem que ter paciência, precisa ser testado e vai levar uns meses ainda. Algumas vão dar certo, outras não. E a gente precisa esperar um pouco mais, vai demorar ainda alguns meses para a gente ter uma vacina segura que possa ser aplicada numa grande quantidade de pessoas. Em termos de remédio, a gente teve a aprovação essa semana do Remdesivir. Esse é um remédio que foi desenvolvido para tratar ebola. Não funcionou contra ebola, mas ele já tinha demonstrado alguma eficiência em outros vírus respiratórios, como o vírus SARS e o MERS. Então, ele foi testado primeiro de forma experimental em pacientes de COVID-19. O que percebeu-se é que esse remédio não tinha influência na mortalidade, mas ele conseguiu diminuir o tempo de internação. Então, os pacientes que iam conseguir sobreviver da mesma maneira, mas a gente conseguiu diminuir o tempo de internação. E isso é importante, sim, porque a gente sabe que todo esse esforço que a gente está fazendo em termos de distanciamento social, de quarentena, ele é exatamente para isso, né? Para diminuir a pressão no sistema de saúde. E quando a gente consegue diminuir o tempo de internação, isso também ajuda nesse aspecto. A gente tem uma rotatividade mais rápida de leitos e com isso consegue atender um número maior de pessoas. Não significa cura, não significa uma mudança na história dessa doença, mas é uma boa notícia nesse sentido, né? De ajudar um pouco o sistema de saúde a atender mais pessoas, o que juntando tudo pode ajudar a gente a vencer essa doença. O que eu acredito aí já é uma opinião mais pessoal, é que o Remdesivir vai acabar sendo um dos remédios aí. Se a gente conseguir desenvolver um remédio para combater o Covid, a gente não vai conseguir desenvolver um remédio, a gente vai desenvolver um coquetel, que nem acontece com HIV e AIDS, né? A gente desenvolve são vários antivirais que atuam de maneira combinada e com isso conseguem conter a multiplicação, a reprodução do vírus e os seus efeitos danosos no organismo. Em termos de Brasil, infelizmente, como vocês sabem, as notícias não são boas. A gente está gravando esse podcast na terça-feira. Acabou de sair o número de mortos no Brasil nas últimas 24 horas. A gente teve 600 mortos, que é um número recorde para o Brasil. A gente já tem quase 8 mil mortos no total por conta de Covid-19, sem contar as subnotificações. Então, tudo isso leva a crer que o Brasil ainda não atingiu o pico da pandemia, né? A gente ainda tem números crescentes e isso é bastante preocupante porque a gente já vê alguns estados querendo relaxar ou afrouxar as medidas de isolamento quando provavelmente não é o momento. Por outro lado, a gente vê outros estados querendo restringir ainda mais, né? O Pará deve decretar o lockdown nas próximas horas. O Rio de Janeiro também tem estudado medidas de lockdown, que são essas medidas aí mais restritas de circulação e de isolamento. É muito ruim, eu sei, e infelizmente isso muitas vezes é necessário, mas enfim, quanto mais a gente seguir as orientações, né, dos especialistas, da OMS, eu acho que a gente vai conseguir sair dessa mais rápido. Então, às vezes é melhor fazer essas coisas do que deixar a pandemia correr solta e ser uma tragédia maior lá na frente. Essas são aí, infelizmente, as notícias que eu tenho para vocês a respeito do Covid-19 para essa semana. Quem sabe na semana que vem eu não traga melhores notícias, mas é importante a gente ficar informado e saber o que está acontecendo.
Disso tudo que a Renata falou, eu só tenho dois comentários breves a fazer. O primeiro é que, querendo ou não, se tratando de uma pandemia, acredito eu que o que mais deveria estar sendo discutido é como a gente reduz os danos dela, mas aparentemente tem uma grande preocupação aí de saber como é que ela começou, né? É fácil, você vê uma casa pegando fogo, em vez de você ligar para os bombeiros, você fica pensando quem é que deixou algum fio desencapado, né? Enfim, sei lá, prioridades esquisitas. Em segundo lugar, interessante esse comentário sobre esse anticorpos aí, né? Esses anticorpos estão sendo verificados aí em Israel, porque isso pode ser uma grande mudança. Importante lembrar que, como a Renata disse, neste episódio e também em outros episódios, isso tudo é sujeito a teste, que pode dar certo, como pode não dar certo. Então agora é aguardarmos o caminho que a ciência percorre normalmente. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Nesse terceiro assunto, só um pequeno parênteses, em dia de Copom, a ancoragem desse episódio é feita um pouquinho mais tarde para dar informação mais precisa para você. E no caso, Vitor, a taxa de juros Selic, a taxa de juros básica do Brasil, teve uma diminuição de 75 basis points e foi de 3,75 para 3. Conta pra gente que tipo de coisa foi observada antes da gente ainda ter a ata, quais são os riscos e qual seria o caminho que você acredita que ela deve percorrer aí no curto prazo e também mais ao longo do tempo.
Temos o Copom, provavelmente vem um corte aí entre 50 e 75 pontos, né? Eu acredito que vai ser um corte de 75 ou 50, no final do dia não faz muita diferença. Vamos ver como vai ser o comunicado, qual que vai ser o forward guidance que vai ser dado, se já está no limite do ajuste ou se o ajuste vai continuar, quais variáveis o Banco Central vai olhar para continuar pilotando a política monetária dentro do que eles chamam de horizonte de política monetária, que são basicamente os próximos 2-3 anos, e como que ele está pesando essa piora do risco fiscal, né? Então, esse maior endividamento do governo, lembrando que finanças públicas, principalmente endividamento e sustentabilidade desse endividamento, são variáveis importantes quando a gente vai estimar a taxa de juros neutra, né? Lembrando que o Banco Central, quando quer estimular a economia, ele leva os juros para uma taxa abaixo da taxa neutra. Então, é bem importante que a gente entenda como que o Banco Central está vendo os impactos dessa mudança, né, no cenário macro, não só de inflação, de atividade, que levam para uma queda de juros, mas da piora da percepção de risco fiscal e de como o ruído político vai nessa direção. Eu acredito que a gente vai terminar o ano com um juro mais próximo de 2 do que de 3, isso é bem possível. Quando a gente vê os dados de atividade, os poucos dados que temos, né, temos um dado de produção industrial de março, que não é um mês de completo lockdown, mas com uma queda de 9%, tem estimado aí, vendo os números preliminares, é possível que a gente tenha uma queda de 20% da produção industrial em abril, isso olhando os números de capacidade utilizada da indústria, que feito por uma pesquisa da Fundação da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas. Então, a atividade despencou. Inflação, o IPCA 15 já mostrou uma desinflação grande, principalmente em cuidados pessoais, bens duráveis e um pouco já no setor de serviços, né? O núcleo EX3, quando você tira os fatores mais voláteis da inflação, principalmente alimentação e combustíveis, você tem os núcleos que a gente chama, né? Que são medidas com itens menos voláteis. Tem um núcleo que é o EX3, que é o núcleo mais ligado à atividade econômica, né? Ele tá mais bem correlacionado com o hiato. Esse núcleo tá bem baixo, né? Tá tendo uma dinâmica baixista. Então, pelo lado da inflação e do lado de atividade, de fato, a gente tem um juro, o juro deveria continuar caindo, né? Porém, o lado fiscal piorou muito, né? O governo tá tendo que gastar mais por uma série de motivos e a gente tá vendo aí um aumento claro do endividamento público já ao final desse ano. Então, com a queda do PIB, a queda da receita, a arrecadação cai, o gasto aumenta. Então, a gente tá vendo aí um déficit fiscal provavelmente próximo de 600 bilhões, tá? Então, uma dívida PIB indo para 90%, próximo de 90%, ou até indo a 100% nos próximos anos, é uma possibilidade, né? Isso que no começo do ano a gente estava vendo uma trajetória de dívida pública bem mais saudável. Então, isso é algo que preocupa, né? Você vê os políticos aí, obviamente, querendo engajar em soluções populistas de transferência rápida de renda, de socorro aos estados sem grandes contrapartidas. Tudo isso, obviamente, acende uma luz vermelha. Mas vamos acompanhar o Copom dessa quarta-feira e provavelmente, né, quando o podcast estiver no ar, a decisão já foi tomada. Então acho que a gente tem que ficar bem de olho no comunicado e tentar entender, né, quais vão ser os próximos passos aí do nosso BC. E na semana que vem a gente comenta a ata, né, que vai sair na terça-feira, a gente já pode fazer um comentário aqui.
No caso, o nosso fator fiscal é o grande pulo do gato, né, o grande fator a ser observado. Porque no fim das contas, de fato, como você bem comentou, Vitor, os núcleos da inflação estão baixos e com uma tendência baixista, porque tem um choque imenso de demanda, porque as pessoas estão em casa, não estão consumindo e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, não existe mágica. Se a gente não focar no fiscal, não tentar concentrar as medidas do fiscal para o período da pandemia, e aparentemente estamos caminhando para isso, aí não tem mágica. Uma hora isso aí vai vir cobrar a conta, né? Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aí este episódio número 169 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Beijo, Raquel. Até o próximo episódio.
É isso, gente. Até a semana que vem. Seguimos fugindo.
Muito obrigado, Renata, pela sua participação. Valeu. Você sabe já, você já viu, você tem muitos fãs que anseiam o seu parecer médico, econômico, político sobre o coronavírus. Então, tomara que tenhamos você aí semana que vem novamente, porque senão o pessoal vai me cobrar aí. Um beijo.
Se cuidem aí, continuem ficando em casa o máximo possível, lavando as mãos, usando máscara, limpando o que for possível para a gente evitar a contaminação desse vírus. Falou? Um beijo e até a próxima.
E Vitor, é isso aí. Hoje você comentou a decisão e na semana que vem comentamos aí com um pouco mais de detalhe a ata para saber se esse ajuste acabou, se ainda tem mais coisa e manter os nossos ouvintes bem informados. Até semana que vem, então.
É isso, pessoal. Um forte abraço.
Então é isso, pessoal. Vamos encerrar então o episódio de hoje. Só queria fazer um pequenino comentário que no dia em que este episódio está sendo gravado, dia 6 de maio, que essa ancoragem está sendo fechada, o meu melhor amigo, que era um verdadeiro irmão para mim, completou um ano de falecimento. Então, dedico esse episódio 169 para você, Pedro. Onde quer que você esteja, saiba que estão sentindo sua falta. Não se esqueçam, pessoal, de acompanhar todos os nossos conteúdos no terraçoeconômico.com.br. Até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.